Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 16. A glória daquele que tira o primeiro e estabelece o segundo. Tópico, H. O fator temporal e o registro nas Escrituras do chamado primeiro sacerdócio. Quando passamos a avançar mais detalhadamente na averiguação das distinções entre os chamados de primeiro e de segundo sacerdócios, pode-se observar que três aspectos em particular têm gerado uma grande dificuldade prática para muitas pessoas diferenciarem os referidos sacerdócios, os quais são: 1. O fato de ambos os sacerdócios estarem registrados nas Escrituras. 2. O fato de Deus ter autorizado um primeiro sacerdócio fraco e inútil. 3. O fato de um sacerdócio autorizado por Deus ter se evidenciado como temporário e ter que vir a ter a sua autorização revogada. As três dificuldades apontadas no parágrafo anterior são muito interessantes e importantes de serem observadas, pois elas, de certa forma, precedem a análise específica dos dois sacerdócios em questão. A dificuldade de compreensão de um assunto muitas vezes nem reside no próprio assunto que se almeja entender, mas na carência da compreensão de alguns aspectos que precedem o assunto em particular e que podem até gerar uma barreira quase que intransponível para que o objetivo mais específico seja alcançado. Para chegar a um ponto específico, muitas vezes é necessário, antes, remover alguns obstáculos prévios que impedem as pessoas de chegarem ao ponto que elas almejam alcançar, como é o caso das três barreiras citadas acima. Assim, em primeiro lugar, se uma pessoa, por exemplo, persistir no pensamento ou não se demover da ideia de que tudo o que está registrado nas Escrituras deveria ser seguido e aplicado por todos aqueles que querem seguir o que as Escrituras descrevem, ela terá uma enorme dificuldade em compreender as diferenças entre os chamados de primeiro e segundo sacerdócios. As próprias Escrituras nos ensinam que todas as suas partes são inspiradas pelo Senhor e que são úteis para a instrução e aperfeiçoamento. Entretanto, as Escrituras nos ensinam que todas as suas partes também são úteis para a correção, repreensão e para a educação na justiça daquilo que está equivocado na vida daquele que anela viver e andar na vontade de Deus. 2 Timóteo 3, 16-17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As Escrituras nos ensinam aspectos vitais pertinentes à vida e que todo ser humano deveria anelar compreender e seguir. Entretanto, as Escrituras igualmente nos mostram e ensinam sobre os caminhos ineficazes e de engano dos quais cada pessoa deveria se abster. Alegar que tudo o que está apresentado nas Escrituras está exposto nelas para também ser seguido ao pé da letra, não somente é contrário às próprias Escrituras, mas também é incoerente e contraditório, pois como uma pessoa poderia vir a ter êxito ao tentar seguir, ao mesmo tempo, o que lhe é favorável e o que é contrário à sua vida? Toda a Escritura foi, de fato, inspirada por Deus, mas ela também foi inspirada pelo Senhor para expor ou esclarecer aqueles aspectos que se apresentam na vida com sutilezas para tentar enredar as pessoas em falsas proposições de uma vida de temor ou reverência a Deus. O fato das Escrituras nos mostrarem que há um sacerdócio chamado de primeiro que precisava ser removido e o fato delas nos mostrarem que este primeiro sacerdócio foi permitido por um período para que a sua temporalidade e fragilidade ficasse evidente, apesar de sua enormidade de detalhes, não deveriam se tornar em uma causa de escândalo em relação às Escrituras, mas, muito pelo contrário, em uma causa de muito mais respeito ao Senhor, às Escrituras e pelo que nelas está registrado. As Escrituras são concedidas aos seres humanos para lhes ensinarem o caminho de vida no qual cada pessoa é chamada a andar, mas elas também nos mostram com clareza e com detalhes quais são os caminhos e os resultados dos caminhos que não conduzem à vida, como, por exemplo, o sacerdócio chamado como primeiro. As Escrituras nos são concedidas pelo Senhor para nos mostrar o caminho de vida e os caminhos de morte a fim de que possamos encontrar a vida e nos afastar das veredas de morte. Ou seja, as Escrituras sempre deveriam ser lidas com discernimento para entender que os seus temas apontam para vários aspectos distintos, conforme também descrevemos mais amplamente no estudo sobre a adequada divisão da palavra da verdade. Assim, se as Escrituras fazem especial menção a uma série de detalhes do chamado de primeiro sacerdócio, elas o fazem porque também é necessário evidenciar os detalhes deste tipo de sacerdócio a fim de que as pessoas vejam a sua fraqueza e inutilidade, e uma vez que a humanidade se sente grandemente atraída por proposições similares a este sacerdócio. Hebreus 7, 18 até 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. O fato do sacerdócio chamado de primeiro receber um destaque especial nas Escrituras não é para lhe dar credibilidade no sentido de que as pessoas deveriam se associar a ele, mas é para mostrar que por mais próximo que ele possa vir a ser do verdadeiro sacerdócio que Deus quer que as pessoas adotem, este sacerdócio chamado de primeiro nunca poderá se equipar ao que o verdadeiro sacerdócio em Cristo pode prover para aqueles que o recebem como Senhor. Pelo fato do sacerdócio chamado de primeiro almejar tanto mostrar que poderia prover a novidade de vida que somente o segundo sacerdócio pode oferecer, mas jamais poder fazê-lo de fato, é que também se fez necessário registrar o primeiro nas Escrituras com tantos detalhes para que a sua inutilidade fosse amplamente evidenciada, mostrando que uma cópia aparente não pode, jamais, substituir o verdadeiro concedido pelo Senhor. Em segundo lugar, conforme mencionado no início deste tópico, outro ponto que gera dificuldades para muitas pessoas alcançarem a compreensão das distinções entre os chamados primeiro e segundo sacerdócios, é o fato de Deus, no passado, ter autorizado um grupo de pessoas a tentarem viver as suas vidas com base nos princípios do sacerdócio chamado de primeiro. O fato de ter Deus ter autorizado o primeiro sacerdócio, a despeito da sua fraqueza e inutilidade, é a razão para haver os sacerdócios denominados de primeiro e segundo. Ou seja, somente os sacerdócios autorizados pelo Senhor a serem praticados é que receberam também uma menção destacada sob nomes específicos de sacerdócios nas Escrituras. Quando as Escrituras nos mostram que o Filho unigênito de Deus veio ao mundo para que o primeiro pudesse vir a ser removido e para que o segundo pudesse ser estabelecido, elas não citam a necessidade da remoção de outros sacerdócios que há pelo mundo afora, pois nenhum dos outros foi autorizado pelo Senhor a ser praticado e, portanto, não precisam ser removidos pelo próprio Senhor. Entretanto, o fato do Senhor ter autorizado o primeiro sacerdócio, não implica em dizer que ele representou aquilo que o Senhor queria para aquele povo a quem foi autorizado seguir pelo caminho deste primeiro sacerdócio. Nas palavras do profeta Jeremias, podemos observar claramente que o Senhor não almejou o primeiro sacerdócio, a sua lei e todos os atos derivados desta lei para aquele povo, mas estes aspectos foram autorizados porque as pessoas a quem Deus queria guiar não quiseram a direção direta do Senhor. O primeiro sacerdócio foi autorizado porque o povo quis que Deus permitisse as pessoas caminharem na opção feita pelo próprio povo. Jeremias 7, 22 até 24. Porque nada falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderão, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. O primeiro sacerdócio foi fruto de um anelo carnal do povo em oposição à proposição que Deus estava oferecendo para guiar as pessoas, conforme também é exposto no livro de Hebreus capítulo 7. Neste ponto, entretanto, algumas pessoas ainda poderiam vir a se deparar com a questão de como é possível Deus autorizar um tipo de sacerdócio que é contrário ao tipo de sacerdócio que o próprio Senhor intenta que as pessoas venham a seguir. A compreensão deste último aspecto é muito significativa, especialmente à luz do Evangelho do Senhor, o qual tem por característica ser uma oferta. E como o Evangelho é uma oferta, ele não pode ser caracterizado como uma imposição. O convite para a adesão ao sacerdócio que Deus intenta para todas as pessoas, que é o chamado de segundo sacerdócio, refere-se ao sacerdócio que é oferecido para ser aderido por opção e não por imputação. Um aspecto que nos mostra que as pessoas, por outro lado, também tem a opção de escolherem se associar a outros tipos de sacerdócios ainda que contrários à vontade de Deus. Portanto, no caso do chamado primeiro sacerdócio, e atendendo uma demanda contrária a Deus do povo que foi chamado para ser guiado por Deus, o Senhor fez uma concessão muito específica e muito diferenciada para que as pessoas pudessem ver mais adiante que o sacerdócio pelo qual elas estavam optando em contrariedade ao Senhor era um sacerdócio que, no final das contas, não funcionaria ainda que o Senhor lhes fosse favorável e lhes concedesse tudo o que necessitassem da parte de Deus para andarem no sacerdócio que o próprio povo escolheu para andar. O Senhor de fato autorizou o primeiro sacerdócio para que o povo andasse de acordo com o tipo de sacerdócio que este grupo escolheu. Entretanto, isto foi feito para que o mundo todo também viesse a conhecer que este tipo de sacerdócio jamais poderia alcançar aquilo que ele se propunha a alcançar, mesmo que Deus autorizasse um povo a segui-lo por um determinado tempo e não se opusesse a que o povo assim o fizesse. Se, por um lado, o chamado primeiro sacerdócio não poderia levar o povo a alcançar o que ele almejava, por outro lado, o fato deles tentarem exaustivamente realizar o que Deus não queria que eles seguissem, viria a se mostrar como um benefício para revelar ao mundo todo que este tipo de sacerdócio nunca aperfeiçoou coisa alguma, por mais que as pessoas se esmerem e insistam em segui-lo. Quando as pessoas que foram chamadas para serem guiadas por Deus pediram que o Senhor lhes desse um caminho alternativo, a fim de que pudessem tentar servir a Deus de acordo com uma proposição que mais agradasse ao próprio povo e que fosse segundo os intentos naturais delas, a maioria destas já havia feito uma escolha no coração em contraposição ao que o Senhor lhes oferecera. Entretanto, a autorização para o primeiro sacerdócio vir a ser instaurado e adotado pelo povo somente foi concedida porque o mundo ainda não era consciente e ainda não havia testemunhado da fraqueza e inutilidade deste primeiro sacerdócio. E, por fim neste tópico, vimos que há ainda um terceiro aspecto que pode tentar se interpor na compreensão da diferenciação entre os chamados de primeiro e os segundo sacerdócios. Esse terceiro ponto, porém, praticamente já fica respondido e evidenciado pelos dois primeiros pontos que vimos acima. Ou seja, o fato de Deus ter registrado o chamado primeiro sacerdócio nas Escrituras e o fato de Deus ter autorizado, por um determinado tempo, que as pessoas procurassem viver de acordo com este primeiro sacerdócio, nos mostra que Deus é soberano para remover a autorização daquilo que ele permitiu ser seguido por um período da história para o nosso ensino. quando Cristo anuncia que ele foi introduzido em carne no mundo e que Deus lhe dera um corpo para que a vontade do Senhor em remover o primeiro e estabelecer o segundo fosse cumprida, ele nos mostra que Deus é plenamente soberano para remover a validade daquilo que foi autorizado para fins de revelar e ensinar ao mundo aquilo que as pessoas que habitam nele não deveriam seguir. O registro nas Escrituras da existência de um primeiro a ser removido por causa do estabelecimento de um segundo também nos informa, claramente, sobre uma divisão de tempos e uma divisão de formas de abordagem ou de práticas relacionadas a um mesmo tema. O fato das Escrituras nos informarem que existe um primeiro a ser removido e existe um segundo a ser estabelecido, enriquece o desafio de compreender alguns assuntos da vida em consonância com a vontade de Deus e também nos mostra que a vida do ser humano passou e passa por períodos distintos. É, ainda, que nestes períodos diferentes, há também aspectos que tiveram uma expressão temporária diante de Deus e cujo tempo de aceitação ou tolerância foi alterado por aspectos que vieram posteriormente e tomaram o lugar do que estava anteriormente em atuação. Apesar de toda a Escritura ser inspirada pelo Senhor e útil para ensino e aperfeiçoamento daqueles que permitem que o Senhor os instrua através da palavra escrita, convém lembrar que na própria Escritura, há instruções sobre o que Deus quer que as pessoas sigam e que são eternas, mas também há nela ensinos que são temporários. E como tais, alguns ensinos foram ou estão registrados na Escritura exatamente para instruir as pessoas de épocas específicas a não pautarem mais as suas vidas neles. O fato de Deus estabelecer ou permitir que algo seja praticado por um determinado tempo ou o fato de Deus ter se manifestado por algum meio durante uma época específica e através de outro meio em outro período, não significa que Deus não possa interromper ou desautorizar o que foi útil ou permitido por um tempo, ou que Deus não possa simplesmente deixar de usar algumas maneiras de manifestação temporária que foram utilizadas em momentos passados da história humana. Se observarmos a história humana de uma forma mais global desde a sua criação, podemos ver que Deus nunca repetiu os grandes eventos que nela ocorreram. Na história humana, somente houve um processo de criação como o inicial, e somente houve um dilúvio. Somente houve um chamado como foi aquele que o Senhor fez a Abraão e Sara. Houve uma única abertura do Mar Vermelho para o povo passar com os pés enxutos e ser liberto coletivamente do Egito. Somente houve uma intervenção de Cristo para a realização da provisão de salvação de todos os seres humanos da sua condição de condenação por causa do pecado. Além disso, em cada uma desses grandes eventos únicos, também sempre houve troca de várias condições de vida e das instruções para viver a vida após cada uma dessas intervenções. O profeta Daniel nos ensina que Deus, como soberano sobre tudo e sobre todos, é o Senhor eterno e, por isto, também é o Senhor dos tempos, das estações e períodos em que algo pode ser liberado temporariamente ou pode ser interrompido segundo o justo governo de Deus tanto sobre os céus como sobre a terra. Daniel 2, 20 até 21. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Desde o momento em que Adão e Eva receberam a promessa de que um descendente deles viria a ser constituído para derrotar a serpente que se levantou contra eles e desde o momento em que Abraão e Sara foram chamados para andarem em fé segundo as instruções que Deus lhes concederia, o Senhor sempre anunciou mudanças de tempos ou de épocas que iriam ocorrer em função das ações realizadas através das suas intervenções justas junto aos seres humanos. Conforme é exemplificado nas palavras abaixo que Deus anunciou a Abraão. Gênesis 15, 12 até 16. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então, lhe foi dito, sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E se através de diversos chamados direcionados por Deus aos homens e mulheres do mundo o Senhor já introduziu tantas mudanças para também remover situações e condições praticadas até o momento destas mudanças, quanto mais o Senhor não o faria conjuntamente e após a introdução do seu Filho amado no mundo para ser o Salvador e Cristo de todas as pessoas que nele creem. Gálatas 4, 4 até 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Gálatas 3, 24 até 26. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Hebreus 1, 1 até 2. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Sem a compreensão de que diversos pontos estabelecidos ou autorizados pelo próprio Senhor também tiveram um propósito específico para alguns momentos da história humana e que diversos destes pontos somente foram liberados sob uma condição temporária, uma pessoa que procura compreender as Escrituras poderá enfrentar grandes dificuldades em separar o que se aplica a todas as gerações, a sua geração e aquilo que serviu de aplicação somente para gerações passadas. A falta de percepção de que Deus pode liberar algo temporariamente e a falta de entendimento simples e cristalino de que aquilo que é chamado de primeiro somente foi consentido por Deus para um determinado tempo até que fosse revelado mais amplamente o segundo sacerdócio, tem sido um dos itens mais centrais, marcantes e atuantes na tentativa de impedir as pessoas de perceberem aquilo que Deus não quer mais que elas sigam é por consequência, também de entenderem aquilo que o Senhor quer que elas vejam, creiam e recebam em suas vidas. Assim, uma vez exposta a diversidade de algumas peculiaridades que há na abordagem de duas perspectivas distintas sobre um mesmo tema, denominadas respectivamente de primeira e de segunda, e uma vez exposto o fato de que estas duas perspectivas também foram permitidas para ressaltar a temporariedade da primeira diante da segunda, entendemos que passamos a estar melhor amparados para avançar em mais detalhes sobre cada um dos dois sacerdócios em referência e de suas peculiaridades.